E estamos de volta, esse é o 22º Papagaio, podcast do site canalmasculino.com.br, programa para o homem moderno ligado em cultura pop, grooming, comportamento e tecnologia. Comigo está a Bárbara Duarte, a ruiva mais bonita da podosfera brasileira.
Nossa, obrigada pelo título!
E que vai nos apresentar o assunto do primeiro bloco.
De opressor a oprimido, a saga do homem moderno. Nós vamos divagar aqui sobre todas essas polêmicas que aconteceram nas últimas semanas, últimos dias. Esses aplicativos que ficam avaliando pessoas, dizendo quem é melhor, quem é pior. E também a constituição do homem livre, daquela revista bacana Playboy, assim, que foi defender o homem como ele vive hoje numa situação tão precária.
Pois é, esse título ele é tão falso quanto o próprio argumento que ele vai tratar, né? Dizer que o homem já foi oprimido em algum momento, acho muito difícil. Mas vamos lá, vamos falar a respeito disso. Acho que é importante aqui pra nós. E também está conosco aqui o campeão paulista de jogo de botão, Luiz Moro.
Olá! Ah.
O que nós temos no nosso segundo bloco?
No segundo bloco falaremos sobre brigadeiros, quindins, varandas, apartamentos e afins. Daremos uma bela pincelada no mundo gourmet. E na sequência, dicas de presente, o que comprar e o que não comprar.
A arte de presentear não é para qualquer um,
não,
é
não.
Só quem manja mesmo. Na sequência tem a leitura de mensagens enviadas pelos ouvintes e no final do programa, Luiz com a dica de tecnologia e podcast, vai falar sobre um podcast. Isso eu quero ver, cara.
É a evolução do homem moderno.
É a evolução do homem moderno. Você tá se sentindo oprimido, Luiz?
Deve estar.
A cueca tá apertada. É isso aí, eu sou o Ricardo Terraza, editor do canal Masculino. Nós voltamos logo depois da nossa vinheta.
Parece que a última fronteira foi quebrada. O homem escravizou, o homem matou, o homem esquartejou, o homem fez o que quis, do jeito que quis, como quis, aonde quis, inclusive formou a banda Kiss. E agora...
Jesus,
e agora...
como você chegou nisso, meu Deus?
Foi bonito isso.
É uma mente brilhante.
É. E agora, finalmente, parece que de opressor, estamos nos sentindo oprimidos.
Oh, judiação, né? Sofrem tanto.
Pois é.
O primeiro pensamento que me veio na cabeça quando essas últimas duas semanas aí que tá rolando todo esse auê, né? Como os homens andam se sentindo ultimamente. Eu falei, nossa, como sofrem, assim. É um sofrimento...
Mas o homem tem uma vida sofrida.
É?
Não?
Explica melhor. Porque... Não, realmente, gente. Porque assim, se a gente parar pra pensar, acho que com toda a evolução da mulher, toda a inserção da mulher no mercado de trabalho, toda essa história... Eu acho que no final das contas, óbvio, o papel do homem mudou muito em relação ao que era há 50 anos,
não, com toda
40
certeza.
Anos,
até
30
menos,
anos, né? Mudou muito, mas assim, eu acho que você dizer que o homem, coitado, não se sente mais livre, isso não existe, né?
Não, é uma brincadeira, mas é, de fato, virou uma grande babaquice. O que estão fazendo aí nas mídias, principalmente nas mídias sociais hoje, é com aplicativos de avaliação, de até, inclusive de performance de homem.
É.
Se o cara é bom de cama, se o cara se veste bem, se é cheiroso, se tem bom hálito, não tem.
É.
Né? Até inclusive com aquela manifestação idiota da revista Playboy, da constituição do homem livre, né? Do suposto homem livre, é, virou de uma babaquice sem tamanho. Né?
É, o problema é que eu acho que a gente tá perdendo um pouco o respeito, né? Pelo ser humano.
É.
Não importa se o ser humano seja um homem ou uma mulher. A mulher que fica avaliando os homens do perfil dela no Facebook, dizendo se o cara é isso ou é aquilo, isso é ridículo. É vergonhoso para as mulheres ter uma atitude dessa.
Claro.
E aí vem a outra revista lá, que tá precisando de uma injeção de ânimo, né? Nas vendas.
É.
Vem com esse negócio aí de, não, fizemos isso porque os nossos leitores têm se manifestado, porque coitados estão chateados, porque têm sido diminuídos. Né? Não tem mais liberdade de... o mundo politicamente correto não deixa mais com que eles se manifestem da forma como eles se manifestavam antes.
Que forma se manifestava?
Coçando o saco e cuspindo. É isso.
Que forma se manifestava antes que não pode se manifestar agora?
Como se tivesse mudado radicalmente.
É que eu acho que então, antes eu acho que era muito mais aceitável. Né? As mulheres não se manifestavam publicamente ou não tinham voz efetiva para se fazer ouvir. do que os homens faziam e elas acabavam... Porque como a mulher não trabalhava, ficava em casa o dia inteiro, era aquela história, né? Os maridos que tinham não sei quantas outras esposas por aí, aquela história toda. E a mulherada que aceitava, porque não tinha outro caminho, né?
Claro.
Basicamente, era expulsa da casa do pai, tinha que casar, então tinha que arrumar um marido rapidinho, não importava se o cara era bom ou se não era, o que interessava era o casamento por conveniência, e aceitava tudo que vinha dali por diante, né? Eu acho que essa é a grande diferença, ao meu ver, assim. Claro, tem outras coisas, mas nesse sentido aí de como o homem se portava naquela época e aquilo era bem visto pela sociedade, e hoje não é mais... por a mulher hoje poder falar e poder ter voz, eu acho que é a única coisa. E isso, de novo, era uma falta de respeito com a outra pessoa, né? Esse tipo de comportamento. Então, o que sempre faltou foi o quê? O respeito. E tá faltando de novo, né? Então, não sei onde a gente vai parar desse jeito.
Só que agora é de ambos os lados.
É,
então,
de
é isso
os
que
lados,
preocupa,
é.
Né?
Pois é. Também acho meio um absurdo, né? A mulher lutou tanto por igualdade, por liberdade, por... né? Pra no fim virar o que muitas virarem o que os homens eram, né? O que elas criticavam nos homens, né? Porque hoje a gente ouve umas histórias, assim, de vez em quando, do mundo dos solteiros, que é de arrepiar, né?
Não,
é
horrível.
A alma.
E é bom, antes de qualquer coisa, lembrar, né, que a Playboy já subiu no telhado já faz algum tempo. A gente tá só esperando, né, sair a notícia de que ela caiu do telhado e passa mal.
É, né?
Porque é uma revista que hoje eu acho que ela não conseguiu acompanhar os tempos e eu acho que ela tá sendo engolida pela internet. Hoje, mulher nua, pornografia, essa coisa toda tá tão acessível que uma revista que nem a Playboy é completamente redundante.
É, ela foi importante em meados dos anos 60, etc e tal.
Sim,
né?
Eu inclusive, eu gravei um podcast sobre Playboy com o pessoal do Year Geeks,
de novo.
Falando deles de novo, né? A gente vive, são grandes parceiros nossos aqui. E se vocês procurarem lá no Ultra Geek, vai ter um episódio lá que a gente fala sobre a revista Playboy. Realmente ela teve um papel social, assim, muito louco, se você parar pra pensar, porque desde pessoas dizendo que ela desvalorizava a mulher, quanto pessoas falando que não, que ao contrário, ela valorizava a mulher, porque ela transformava a mulher num objeto de cobiça do homem, enquanto na época, pro homem, a mulher era a dona de casa, ela não tinha, nenhum homem colocava uma mulher num patamar, ela era aquele negócio de, ela é uma serviçal. Né? E a partir da revista Playboy, eles começaram a transformar as mulheres tipo em deusas, né? Que eram almejadas pelos homens.
E até a questão de pontuar o comportamento do próprio homem.
Sim.
Né? O modo de agir, de se vestir, de consumir até.
E naquela época tinha aquele lance do bon vivant, o cara que gostava de tomar um bom drink, de uma festa sofisticada, de se vestir bem, né?
Ser um playboy, em resumo.
E hoje os caras lançam um manifesto, né, que aquela constituição nada mais é do que um manifesto babaca, onde dizem coisas de tipo, nós gostamos de ver uma bela bunda passar, não nos juntamos em passeatas porque nós não gostamos de ficar junto de muitos homens, tal.
É uma
que
bobagem,
é uma puta de uma mentira,
gente.
Porque o homem adora estar junto de outro homem.
Sim. Senão ninguém...
E o boteco?
E o jogo de futebol?
E o conceito boteco?
Então, não existiria boteco, não existiria jogo de futebol.
Um passa a mão na bunda do outro no jogo de futebol, é uma coisa completamente normal.
Pois
então ficam vendendo esse machismo barato, esse machismo idiota,
que
falso,
não serve nem pro próprio homem.
Que não serve nem pro próprio homem, porque o homem de verdade nem tá preocupado com essas coisas. O cara que é homem de verdade, ele não tá se sentindo oprimido, não tá nada, ele tá mais feliz do papel que a mulher está ocupando hoje na sociedade, de ter essa igualdade, desde que sadia, né? Não caia pro lado dessas coisas que a Bárbara estava falando, de Lulu, essa babaquice de ficar avaliando o homem. A mulher não gosta de ser avaliada pelo homem, mas gosta de avaliar o homem? Como assim, né?
É.
Então, na hora de apontar o dedo e falar o que estava errado, foi bom, mas agora, na hora dela, ela comete os mesmos erros, né?
É que é aquela história, né? De quem nunca comeu melado quando come se lambuza,
exatamente,
né?
Exatamente.
Primeiro, não tinha liberdade pra nada. Ficava em casa o dia inteiro, era parideira, tinha 10 filhas, aquela coisa horrorosa toda. Aí, depois, quando passou a ter liberdade, educação, poder estudar, poder se igualar, a gente sabe que ainda tem algumas coisas que faltam, né? Mulher ainda não tem o mesmo patamar de salário que o homem, enfim, aquela história toda. Aí algumas pegam e em vez de aproveitar isso de uma maneira positiva, aproveita de uma maneira negativa, né? Sai pra balada, encher a cara, sair com quantos caras for possível na mesma noite. Pra que isso?
Não,
né?
E tem outra também, culturalmente falando, eu não lembro de nenhum amigo meu ter chegado pra mim e falado, olha, eu terminei com aquela menina porque ela tinha mau hálito, ela era ruim de cama. Quer dizer, você termina um relacionamento e sai metendo pau na pessoa.
Uhum.
Eu não lembro de algum amigo meu falando isso de alguém.
Até porque você tá passando um atestado de incompetência da sua parte, né?
Também.
Porque você teve tanto tempo junto com uma pessoa que não tinha nada a ver com você, então. Que era tão incompetente desse jeito, né? É, também acho meio... Mas não sei, eu fico imaginando assim, qual que realmente é a dificuldade que os homens estão passando atualmente. Eu até acho que existe uma carga maior de trabalho para o homem. Hoje, com a mulher que também trabalha, e aí quando você vai ter filho, essas coisas, você passa a ter uma responsabilidade que antigamente o homem não tinha.
É.
Né? Porque ele saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos e tal. Hoje não. Hoje a responsabilidade é dos dois. Então os dois têm que estar ali toda hora. Quem é que vai cuidar do filho hoje, para o outro poder sair? E por aí vai.
Mas eu acho que é exatamente isso. O cara que tá reclamando e que tá se sentindo oprimido e não sei mais o quê, é o cara que quer fugir da raia.
Então,
o cara quer aquela... Então,
é.
Mas o cara quer aquela vidinha de antigamente. É. Qual que era a vida? A mulher cuidava de tudo.
É.
Ele saiu do trabalho, ele tava livre de todo e qualquer pensamento mais
responsabilidade, né?
Responsável, exatamente. E hoje não, cara. Hoje o cara sai do trabalho, ele tem que ajudar a cuidar do filho, ele tem que ver as contas da casa. Muito cara chega do trabalho e vai cozinhar, porque a mulher dele ou não teve tempo, ou não sabe
chegou do trabalho.
Ou não gosta de cozinhar mesmo. Porque
vai
hoje...
lavar roupa, né?
Sim, ela vai cuidar de outras coisas. É muita coisa numa casa, principalmente quando o casal trabalha.
Claro.
A gente sabe muito bem, e o Luiz também sabe disso. Então, eu acho que esse cara aí que tá se sentindo acuado e tal, na verdade, ele é um belo de um babaca, que não quer ter essa responsabilidade, não cresceu, quer viver numa eterna adolescência, onde ele vai ficar parado na esquina olhando bunda de mulher. Sabe? E é um cara que não tem capacidade de conquistar, não é um cara, é um cara que não tem capacidade de ter uma vida mais completa, ao mesmo tempo que ele respeita a mulher dentro do papel que ela ocupa na sociedade. Eu acho que um dos grandes medidores de como o homem mudou nos últimos tempos é o nosso próprio podcast. Não querendo se sentir muito superior, achar que a gente fez alguma coisa completamente inovadora.
Mas
tal.
Os nossos temas realmente são diferentes.
Sim,
né?
A gente não fica falando de mulher, a gente não fala de futebol, o máximo que a gente fala aqui é de carro.
É.
E mesmo assim a gente não fica falando da ribola, boca da parafuseta, a gente fica falando de...
Como trocar um alternado.
Não, a gente fala do carro como um objeto de admiração masculina pelo seu design, pela sua capacidade, né, pela sua potência. E não, sabe, aqueles papos assim, ah, eu vou tunar meu carro. A gente nunca falou de tuning aqui, por exemplo. Então você vê por isso que existem outros assuntos que interessam o homem, enquanto muita gente ainda tá parada naquele negócio de, pô... É, bunda de mulher, qual que é a melhor cerveja.
Não, eu acho que o próprio interesse que a gente percebe do homem hoje em querer se vestir melhor, em ter uma aparência melhor, em se apresentar melhor, e muitas vezes eles demonstram que eles estão preocupados com isso porque eles querem agradar a namorada, a mulher ou a pretendente, né?
Claro.
Eu acho que a partir do momento que o homem se preocupa com esse tipo de coisa, eu acho que ele mostra que existe uma relação de igualdade.
Sim.
Ali, né? Porque se ele era tão foda que nem ele era antigamente, né? Que hoje ele tá todo aí melindrado com o que tá acontecendo. Se ele era tão foda naquela época, ele não precisava se preocupar com nada. Porque ele, por si só, ele já bastava. Era só ele existir, ele já era o máximo.
Sim. O homem, né, não era cobrado antigamente de ser bonito. Ele só tinha que vestir um terno pra ir trabalhar e pra ir no casamento.
É,
depois...
não tinha que estar fedido, né?
Sim.
Que é pras pessoas nem volta aguentarem, mas só isso.
É, e não que a gente esteja fazendo aqui uma apologia também pra que o homem vire um bundão.
Não,
ele
jeito
vai continuar
nenhum.
Olhando pra bunda da moça que passa na rua, entendeu? Só que tem meios e meios de se olhar pra aquela bunda, entendeu?
Pois é.
Sim, né? Tem uma forma respeitosa de se olhar pra aquela bunda.
Não transformar isso em meio de vida.
Aquelas pequenas nádegas que passam no meio da rua, entendeu?
Não transformar isso em meio de vida. Sabe,
sim,
esses caras,
claro,
que parece que isso é a vida do cara.
É.
E ele tem que comentar, e ele tem que cutucar o cara do lado, e ele tem que apontar, sabe?
É porque isso senão não se afirma como macho, né?
É uma afirmação. É. Eu acho que o homem que tem que se afirmar como macho, ele tá perdido, porque hoje em dia...
Então, mas essa discussão agora, isso que vocês estão falando agora, lembra muito essa história que teve, acho que tá fazendo um mês, dois meses no máximo, que deu a maior confusão com esse negócio dos caras ficarem mexendo com as mulheres na rua, né?
Uhum.
Que, meu, isso daí foi assunto de outros programas, de comportamento e tal, que eu acho mais ou menos a mesma coisa. Eu acho extremamente desagradável, né, você passar na rua e ficar ouvindo certos tipos de baixaria.
É verdade.
Sabe? Não tem necessidade desse tipo de coisa. E isso que eu acho que é uma coisa que, pra mim, é sinônimo do cara machão idiota, do machão ignorante, assim, sabe?
Não,
o cara que
machão,
acha que ele tá,
né,
me fazendo um favor falar aquele monte de bobagem que ele tá falando pra mim quando eu passo na rua. Tanto que, assim, uma coisa que eu vi uma discussão muito legal num programa do GNT, no Saia Justa, foi justamente elas falando qual é a reação das mulheres, né? Por que que os homens faziam isso?
Sim.
E, assim, a primeira coisa que eu faço é xingar de volta. Eu não quero nem saber. Não, né? Se o nível da baixaria foi muito grande, eu mando o cara mesmo pra aquele lugar em alto e bom som e não quero nem saber o que as pessoas em volta de mim vão achar. Eu não acho que a pessoa tenha o direito de falar o tipo de coisa que ela bem entende pra mim. Ela não me conhece, ela nunca me viu, ela não sabe quem eu sou.
É claro.
E assim, pra mim isso é o exemplo, sabe? Do cara ogro, do cara mal educado, do cara... Nossa, aquele cara que, meu, você quer tudo menos passar perto de um fulano desse.
É.
É isso, não é o homem virar um bundão, não é, mas é o homem ser um homem educado, ser um homem, sabe, que as pessoas vão olhar e admirar pela educação.
A gente volta aí para aquele nosso podcast onde a gente falou do cavalheirismo 2.0.
É.
Muita gente considera isso ou uma babaquice, ou então uma maneira do homem tentar comer a mulher.
É verdade.
Ela tentar pegar, mas não é isso.
Mas vamos falar a verdade? Que eu acho que se você, o cara é um cara esperto e o cara é um cara educado, eu acho que a chance dele de conseguir alguma coisa é muito maior
com
do que o cara ser esse ogro nojento aí que a gente
tá
comentando.
Sim, mas ele não pode transformar isso daí também de novo no meio de vida dele.
É,
o cara tem que ser cavalheiro porque ele respeita o próximo. O cavalheirismo é respeitar o próximo e se importar com as outras pessoas. Esse é o princípio da coisa. E não que nem as pessoas acham, ah, o cara abre a porta do carro, ele paga o jantar, porque depois ele sabe que ele vai ter uma compensação lá na frente. Não, o cara que faz isso, que é cavalheiro de verdade, ele não espera compensação, ele faz aquilo porque ele acredita
é
naquilo.
Claro.
É a essência.
Mas aí tem os caras que falam isso, eles falam dessa maneira porque eles querem desacreditar uma coisa que pra eles é, de novo, a opressão. Pra aquele meio de vida deles, de coçar o saco, cuspir no chão, mexer com a mulher na rua, ficar falando de futebol o dia inteiro. Sabe, tirar um barato, um cara passa bem vestido, tira um barato do cara. Como assim tira um barato de um cara que tá bem vestido? Tenho, inclusive, e-mails que eu recebo de leitores do canal masculino que o cara fala assim, ah, pô, eu gosto de me vestir bem e tal, mas às vezes eu fico meio chateado porque meus amigos ficam me zoando. Porque o cara se veste bem.
Pois é.
Então, porque os amigos dele são um bando de ogro.
Sim, eu já falei pro cara, eu falei, cara, esquece. Você pode continuar a amizade com eles, porque isso daí tá além de qualquer coisa, né? Mas seus amigos, eles não são evoluídos o suficiente. Sinto muito.
E se for realmente seu amigo, ele vai entender.
Claro, o cara vai te admirar.
Não,
claro.
E vai chegar uma hora que vai cair a ficha.
É.
Vai falar, pô, esse cara aí tá se dando bem.
É, então.
Né? Então vamos repensar aqui o que a gente tá fazendo.
O dia que você receber uma promoção no seu trabalho, porque você é um cara apresentável, que você é um cara que pode lidar com os clientes com mais desenvoltura, porque você é educado, você é um cara bem vestido, você tem uma dinâmica diferente com as pessoas, esse outro cara que fica, sabe, tentando te diminuir, ele vai falar, pô, podia ser igual o fulano, que eu ia estar me dando bem igual ele e não, tô aqui, continuo no mesmo cargo há 10 anos, no mesmo cargo que eu comecei e vou terminar a minha vida.
É,
mas infelizmente não é o que acontece, porque ele vai te invejar e vai falar, puta, esse cara aí tá pegando alguém.
É, ele vai contar uma história desse tipo. Tudo bem,
ele
deixa
ele admitir o próprio erro dele.
O importante é que você, que como uma pessoa correta, você continue sabendo
a sua verdade.
A sua verdade. Você deite a cabeça no travesseiro à noite para dormir e esteja tudo bem com a consciência. Esse que é o bacana. Mas o nosso recado final, vou deixar para a Bárbara dar o recado final, já que ela é mulher. Pensando aí nesse manifesto que a Playboy publicou esses dias aí, o que você diria pro homem que tá se sentindo acuado, que tá se sentindo menosprezado pela sociedade?
Que ele continue lendo a Playboyzinha dele, que ele continue frequentando lá o boteco dele, mexendo com a mulherada na rua, sendo ogro, mal vestido,
não,
feio, mal barbeado.
Não, que ele não continue fazendo nada.
Que ele continue sendo tudo isso, porque ele não vai arrumar uma mulher de nível pra ele, não vai. É muito simples. Se é isso que ele quer pra ele, beleza, continue assim. Se você quer alguma coisa melhor, você quer ter uma vida mais bacana, você quer ter um emprego mais legal, quer ter uma mulher digna do seu lado, que você pode chegar nos lugares e falar, pô, essa daqui é minha mulher, entendeu? Tenho, né?
E vice-versa.
Eu tenho orgulho de dizer que essa pessoa aqui do meu lado é minha mulher, vive comigo e tal. Então, meu filho, você muda seus hábitos, porque realmente, com esse manifesto aí do homem livre, da constituição do homem livre, você não vai chegar a lugar nenhum.
É, no final das contas, tudo que a gente conseguiu foi a constituição do homem babaca.
É, exatamente.
Nunca antes na história da humanidade, como diria o Lula, tanto foi usada a palavra gourmet indiscriminadamente.
Pra tudo e pra todos, né?
Pelo amor de Deus, cara, eu tô por aqui com essa história de gourmet, porque tudo
porque
é gourmet.
É um termo tão fofucho assim?
É um termo fofucho.
É fino e elegante.
Quando bem utilizado, ele é fofucho, né? Mas o problema é que as pessoas... Agora tudo é gourmet. O gourmet é a desculpa pra você cobrar mais caro numa coisa que é tão idiota que não tem sentido.
É o adicional gourmet?
É o adicional gourmet. É por aí.
Não, eu acho que tem coisa até que pode existir um... Sei lá, você vai, por exemplo, num restaurante bacanão mesmo, tá? Os caras têm lá um prato especial. Eu acho que até é válido. Agora, quando... Mas tem que ser uma coisa realmente especial, né? Agora, quando começa com essas palhaçadas, por exemplo, do tipo...
Sacada
gourmet. Coxinha de panetone.
É, a gente
sabe,
viu isso.
Salgados
essa
gourmet. Aí vem assim, né? Salgados gourmet, doces gourmets, coxinha de panetone. Você fala, gente, não. Não, né? Aí não. Aí não dá.
Mas o termo gourmet, ele significa o quê? Que é um produto especial feito por alguém capacitado para aquilo? É mais ou menos por aí?
Não, o negócio gourmet, ele quer dizer o seguinte: você pegou uma coisa que era barata e gostosa e transformou ela numa coisa cara e escrota.
Só porque colocou o adjetivo gourmet, né?
Porque assim,
não,
o cara tira
exemplo,
o chocolate.
Não, por exemplo,
coloca...
ó, eu acho que o maior exemplo, que eu acho que foi onde a coisa realmente pegou e popularizou, foi a história dos brigadeiros gourmets. É, né? Foi ali que acho que o negócio realmente depois disseminou para outras áreas, né? Da gastronomia. É. Mas acho que o brigadeiro foi o mais onde apareceram lojas em shopping. E assim, realmente, o brigadeiro gourmet, ele é uma delícia? É. Você tá falando de um brigadeiro, às vezes, que é... com amêndoa, com pistache. Ele não é um simples brigadeiro como aquele que a gente come nas festinhas infantis,
sim,
né?
Não, não, não. Ele não é brigadeiro.
Mas...
um brigadeiro de pistache... Brigadeiro não é feito de pistache. Brigadeiro é doce de leite, chocolate e chocolate granulado. Pronto. Isso é brigadeiro. Brigadeiro de pistache. Ah, o que que é? Pistache amassado com não sei o que lá, com um pedaço de pistache do lado de fora. Não tem nada a ver. É tipo caipirinha light de kiwi. Porra! Não é uma caipirinha, cara.
É, e agora você tem ainda a saquepirinha, não é?
Saquepirinha, essa história toda. Cara, isso é outra bebida, não tem nada a ver. Se você tira o limão, você tira o açúcar, ou você tira a pinga.
Não é mais caipirinha.
Não é mais caipirinha. Aí os caras dizem, caipirinha light de kiwi. Aí ela não é feita com pinga, ela é feita com vodka, né? É. Na maioria das vezes. Com kiwi, que não é limão, não passa nem perto, não tem nada a ver. E com adoçante de qualquer tipo, que não é açúcar também, que é a grande graça da caipirinha, é o açúcar também. E o pessoal fica tentando te empurrar isso daí igual abaixo. E geralmente, o que que acontece?
Empurra.
Não, empurra e custa o dobro do preço.
É, com o brigadeiro foi isso que aconteceu. Eu lembro que quando as lojinhas lá de brigadeiro gourmet inauguraram, um brigadeirinho que é pequeno, né? Aquele brigadeirão, aquela bolota, não. É um brigadeirinho, assim, bem coisa de gente fina. Custava R$3 ou R$3,50 cada um.
Nossa.
Você come um, não deu nem...
Nem pra cova
nem
do dente.
Cheiro,
né?
Nada.
Aí você vai no Japa Doces aqui do lado, compra uma bandejinha de brigadeiro por R$3, cara.
Pois é.
Aí é a coisa muito boa, né?
Não, se diverte muito mais.
É, verdade.
E tá rolando um movimento também meio ao contrário, né? A gente tá sentindo que o bolo, por exemplo, tá ficando mais simples.
É verdade.
Estão surgindo umas docerias aí que fazem bolos simples, bolos sem cobertura,
sem
nada.
Eles chamam de bolos caseiros.
É. Que é aquele bolo pra você tomar um café da tarde, sabe, um negócio assim? Que é um bolo simplérrimo. Mas você pega, por exemplo, Amor aos Pedaços, que faz aqueles bolos com 8 quilos de marshmallow em cima, com
chocolate,
23 recheios, não sei o quê. É totalmente o contrário disso, né? É o caminho... É. Contrário desses bolos elaborados.
É uma tendência do brasileiro medíocre, eu acho, né?
Qual das duas? O gourmet ou o anti-gourmet?
O gourmet. É, porque o brasileiro é carente de termos. Não seria elegante você vender um brigadeiro caseiro?
Uhum.
Não, eu tenho que vender
Fica
um brigadeiro.
Fica uma coisa meio pobre,
gourmet,
né? Fica uma coisa assim.
É, por exemplo, a liquidação. Eu não estou liquidando os meus produtos. Eu vou vender 50% off.
É.
Eu vou fazer um sale.
A venda especial. Eu gosto de bazar, em vez de ser bazar.
É.
Porque bazar é coisa de pobre, né? Então bazar não pode.
Coisa de garagem.
É venda especial.
É.
Né? A marca X, toda chique, faz uma venda
especial.
Isso
é gourmetização do outlet.
Da liquidação.
Da liquidação.
Exatamente. E fora outras mil terminologias em inglês, etc e tal,
O sale.
É.
Estamos em sale.
Estamos em sale.
Assim, estamos em sale. Não, você tá em liquidação, né?
Você pega a segmentação, né? É bem interessante isso. O que é relacionado à venda é inglês.
Uhum.
O que é relacionado à culinária
é
francês. Tem todo um mise-en-scène, né? Um fudevu de merdoir.
É. Não, é muito fino, não é qualquer coisa. Então, a gente tem um problema, né? A gente viaja tanto que a gente não conhece como é que são esses hábitos lá fora, né?
Pois é.
Eu gostaria muito de saber se fora do Brasil existe essa coisa também do... Ah, o brigadeiro gourmet, a coxinha de panetone, os salgados gourmet.
Com certeza não.
Umas bobagens, né?
Com certeza não.
E quando os caras te vendem a mesma coisa, só que com outro nome pra te enganar? Por exemplo, pérolas de queijo. Você sabe o que é pérolas de queijo?
É pão de queijo.
Mini pão de queijo.
Pois é.
Aí o cara, você chega pro cara, qual que é o prato que vai ser servido aqui no evento? Pérolas de queijo com gotas de batata com frango, que é coxinha.
E o gaseificador de água?
Cara, um monte de gente compra isso, fala que é sensacional, que adora, que isso, que aquilo. Eu não consigo ver, assim, no meu dia a dia, uma utilização pra isso, cara. Porque já existe água com gás.
É que, na verdade...
Você teria uma água gourmet na sua casa?
Não, na verdade, assim, a grande argumento a favor desse equipamento... É que se você fizer as contas... Por exemplo, tem gente que é viciada em água com gás, né?
Claro.
Só toma água com gás o dia inteiro. Se você for comprar no supermercado as garrafas de água com gás, você vai gastar mais do que se você comprar essa máquina que dá o gás para a água. E você ainda tem também a alternativa de comprar os xaropes e fazer um refrigerante caseiro.
Olha só.
Que dizem que é quase tão bom quanto uma Coca-Cola
deve ser.
Guaraná. Eu, honestamente, não acredito muito nisso.
Nossa.
Mas a história da água com gás, acho que, de repente, pondo na ponta do lápis, pode até ser que realmente vale a pena, mas... Eu não sei, tem cara de
mas
ser
que é
meio...
é uma frescura desgraçada.
Tem cara de ser meio mais uma onda, assim, sabe? Como foi a onda das máquinas de café especiais em casa, que meio que já deu uma abaixada. Essas coisas que o brasileiro gosta de tempos em tempos, mostrar que ele é fino e que ele passa a ter na casa dele.
Pois é.
Eu acho, não sei.
Pode ser.
É, porque às vezes não te dá saudade daquele cafezinho passado na hora que a sua mãe faz.
No coador de pano.
Pois é, cara. tanta complicação, né? A gente pode viver uma vida tranquila e simples. Não, a gente precisa complicar tudo.
Comprar cápsulas de Nespresso R$200 a caixinha.
Olha o trampo do cara. O cara tem que comprar o diabo da maquininha. Tem que manter aquela maquininha, porque ela tem que estar sempre limpinha, blá, 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 blá. Tem que comprar as cápsulas. Se acabou as cápsulas, tem que sair correndo para comprar mais cápsulas. Imagina, chegam umas pessoas na sua casa assim, meio...
Acabaram as cápsulas, ferrou-se.
Ah, tem que sair até o mercado comprar o café.
E não é qualquer mercado.
O café você pede pra vizinha, que a vizinha tem, ela te dá um pouquinho de café.
E você acaba se acostumando tanto com essas... tecnologias idiotas, por assim dizer, que você acaba perdendo o costume de fazer o resto. Você se perde na hora, por exemplo, de fazer um cafezinho simples.
Pois é.
Né?
E se perde também um pouco do ato do café, de você...
Ferve a água...
Não é só isso. Tentar explicar de uma maneira. O problema é que essas coisas gourmet, elas pararam de ser um aditivo a alguma coisa que você estava fazendo para se tornar centro da coisa.
Ah,
então é assim.
Todos ao redor da máquina.
Exato. Antigamente, o que é? O café era para acompanhar a conversa, sentar com os amigos, conversar e tal. Não. Hoje o cara, ele faz aquele café e ele fica contando. Essa máquina é a máquina de George Clooney. É a mesma da propaganda. Ela foi importada de não sei aonde.
Essa cápsula aqui, ela é uma Grand Cru. Com os aromas mais nobres.
Cara, o negócio que eu não tenho saco é pra café gourmet. Esse café de Starbucks, que é o café que o bicho come a semente e depois caga ela e você toma o café da semente cagada. E é isso mesmo.
Pior que é. O café
é isso mesmo. É o café mais caro que existe, é esse que o bicho come a semente e depois caga a semente. Cara, isso não tem sentido pra mim. A gente mora no Brasil. O melhor café do mundo tá aqui no Brasil. Aqui
não,
a gente não sabe.
Dizem que é o colombiano.
Não é. A gente não sabe vender o nosso café. A gente não sabe fazer o marketing que os colombianos fazem com o café deles. Tanto
até
que os americanos.
Os melhores grãos são exportados, né?
Sim, os melhores. Falam que lá fora você toma café brasileiro
com
suco
de laranja,
com
né?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. E outra coisa que eu não entendo é a gourmetização do que já é gourmet. Por exemplo, o cupcake. O cupcake já é um bolo elaborado, porque ele é um bolinho, ele não é tipo o muffin, que é só o bolinho, ele já tem cobertura, ele tem granulado, ele tem umas coisinhas em cima, e depois os caras vão lá e ainda inventam um cupcake gourmet, que é o cupcake com pedaços de não sei o que, com recheio de não sei o que, onde você combina pimenta com chocolate e nozes, e mistura um monte de coisa, em cima ele tem 50
tipo coberturas.
E aí os caras vão lá e criam também o cupcake gourmet, cara. Assim, eles pegam um negócio que já era complicado, porque é um bolinho, é um bebezinho, o cupcake.
Ele é um bebezinho fino.
É um bebezinho fino, né? Um bebezinho de estirpe. E aí eles pegam isso e mudam completamente e juntam um monte de coisa, né? Põe cogumelo, põe não sei o quê, põe um inferno lá. Cupcake salgado, os caras fazem?
Tem também.
Né? Impressionante isso.
Agora, pra mim, o pior de tudo, saindo da cozinha...
É
a sacada gourmet.
Sacada Gourmet? A Varanda Gourmet?
É a Varanda Gourmet. Deixa o apartamento muito mais caro.
Ah, vou te catar, pô. Entendeu? Que Varanda Gourmet? É varanda com churrasqueira, meu. Que é isso, meu? Babaquice, né? Cada uma com os caras.
É, então, realmente, né? Virou mesmo um sinônimo de coisa mais
salão
chique.
Salão gourmet, né? Os caras apresentam um empreendimento. Temos um grande salão gourmet no empreendimento.
Que, na verdade, nada mais é do que um salão de festa com uma cozinha um pouco mais bacaninha, né?
Pois é.
A varanda gourmet tinha que chamar varanda do churrasco, porque é só isso que o cara faz ali.
É, quando faz.
É verdade. Você vê que até o gourmet, até quando é aplicado no imóvel, ele estraga o imóvel.
Pois é, na
você tem que pagar
estraga.
Mais caro.
É.
Você paga mais caro.
Na minha opinião.
O negócio
estraga.
Não é usado nunca, você nunca usa lá a varanda gourmet. Quando usa.
Usa só no começo, só quando é novidade.
Pra fazer um churrasco que você poderia fazer em qualquer lugar e paga tubos de dinheiro a mais.
Vamos até a minha varanda gourmet, que eu vou lhe servir um brigadeiro gourmet?
Agora sim, agora gostei.
Eu não, eu prefiro comer um brigadeiro normal no alpendre.
Você não tem
alpendre.
Estilo. Você não tem estilo.
Com a proximidade do Natal, a data mais consumista do ano, vem aquela velha dúvida: o que dá de presente para amiga, parente, namorado, namorada e etc?
Amigo secreto.
Amigo secreto, gente. Acho que amigo secreto é um dos mais difíceis, né? Você tira aquela pessoa assim que você fala, e o chefe? E quando tira o chefe?
Nossa, é a pior coisa do mundo.
O que faz quando tira de dar um presente pro chefe?
Você levanta a mão e fala assim: peguei papel, sou eu mesmo, ó, vamos trocar.
Põe de volta no saquinho.
É, põe de volta no saquinho. Não valeu, gente.
Não valeu, gente. De novo. Não, mas o mais engraçado é que a gente repara, às vezes, né, com a nossa mania de ficar reparando no que acontece à nossa volta, a gente repara que muita gente tem o hábito de dar presente pros outros como se ela estivesse comprando alguma coisa pra ela. Então, assim, ela não pensa muitas vezes no que a outra pessoa que vai ganhar o presente gosta. Uhum. E aí ela fala, bom, eu acho assim, esse negócio aqui cheio de strass, maravilhoso. Não importa se o cara que vai ganhar, a menina que vai ganhar, aquilo gosta. O que importa é que ela acha aquilo bonito. Ela vai lá e compra aquele negócio com strass. E depois o presenteado faz aquela cara de alegria quando abre o embrulho, né?
Que lindo!
Que lindo! Nossa, adorei! A minha cara! Então é engraçado isso, porque as pessoas não pensam que na hora de dar um presente, a principal coisa que você deve levar em consideração é quem tá ganhando esse presente.
Exatamente.
Né? Qual o estilo dessa pessoa? Ela é esportiva, esportista? Ela gosta muito de ir pra academia, ela corre, ela malha pra caramba.
Ou ela odeia academia.
Ou ela odeia, então não vai dar nada relacionado a esse tipo de coisa. É uma pessoa que gosta muito de música.
É.
Então, às vezes você não conhece muito bem o gosto musical específico, mas sabe que é uma pessoa que ouve muito. Então, de repente, alguma coisa relacionada a isso. Não precisa ser necessariamente um CD ou um DVD.
Um Vale DVD, por exemplo.
Um vale DVD, CD, ou
ela
então...
Ela vai lá e compra o gosto
Eu sou muito fã do Vale Presente.
É. Mas muita gente odeia.
Ah, mas
muita
eu acho...
Muita gente odeia. Eu acho muito prático.
É porque a pessoa acaba achando impessoal, né?
É impessoal.
Foi aquilo que você falou no início. Pô, ela comprou qualquer coisa, ela não pensou em mim, né?
Gente, mas... E justamente quando você pensa na pessoa e fala, poxa, eu quero dar um presente bacana pra ela, mas eu não quero errar. Então, por exemplo, a gente tem uma amiga que gosta muito de maquiagem. Então, esses dias eu pensei, poxa, o que eu vou dar de presente pra ela? Eu sei de várias coisas que ela até quer, mas eu acho que seria muito mais legal eu dar um vale presente de uma loja mega bacana pra ela, onde ela pudesse falar, pô, vou lá e vou escolher exatamente aquilo que eu quero. Porque são tantas opções dentro do que ela quer, que ela vai escolher ali na hora o que ela achar mais legal.
A minha esposa, por exemplo, ela prefere que eu erre no presente do que eu dê um vale.
Sério? Então, realmente o vale é controverso.
Mas
né?
Eu acho que pra esposa, eu já acho o vale.
Claro.
Né?
Mas, porque aí não tem como você dizer que você não conhece o gosto dela. Então,
Mas, por exemplo.
Por isso que eu levo ela pra comprar. Falo, benzinho, escolhe, eu pago.
Mas,
eu sou legal, eu falo aqui pro meu ilustre marido, eu falo assim pra ele: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Vai lá, me dá de presente. Aí ele fala, vai sonhando, vai. É assim que ele me dá presente no final do ano.
Me enche de sonhos.
Pois
tá
é.
Tá vendo? O que é mais importante na nossa vida do que os sonhos?
É. São sonhos gourmets ou não?
Os meus sonhos gourmets.
O sonho não pode acabar.
Cara de pau.
Já dizia o padeiro.
Já dizia o padeiro. Então, mas eu acho que no caso, por exemplo, de um amigo secreto,
eu
acho que o vale presente é interessante. Você não, às vezes você não conhece muito bem a pessoa.
É, se for numa ocasião, tipo, amigo secreto da empresa, coisa assim, tipo, que se dane.
Pois
vai,
é.
Vai, acabou.
Ou você pega aquele seu parente, né? É da família, mas aquele parente que você vê uma vez a cada cinco anos, né? também, eu acho que não... Ver uma vez por ano no pois Amigo é. Secreto, né?
É.
Eu acho que o vale-presente até é válido. Realmente, é impessoal? É. Mas dependendo da pessoa, eu... Dependendo do vale-presente, de onde eu ganhar, eu, porra, eu surto, mas fico loucão.
Sai correndo, né? Amanhã eu vou lá
buscar. Putz, cara.
Não, e uma vez achei engraçado que uma amiga nossa, ela fez um negócio muito bacana. Ela foi falando pros amigos mais próximos, porque tem gente que pergunta, né? Fulano, o que você quer ganhar de presente de aniversário? E ela falou, pô, eu quero um negócio que é muito caro. Então eu sei que não dá pra pedir isso aí. Tipo, ela queria um box lá de uma banda que ela gosta, que custava na época R$350 o box. Ela falou, pô, ninguém vai me dar um negócio de 350 pau. Então o que ela fez? Ela pegou e falou, tá bom, vai, já que você quer saber o que você me dá de presente, me dá um vale presente.
É, porque ela complementa.
Da quantia que você quiser. Aí o que ela fez? Várias pessoas fizeram isso. Vale. No fim, ela ganhou o valor certinho do negócio. Ela foi lá e trocou todos os vale presentes pelo box que ela queria.
É, legal. Ou então, já combinar, se for o caso específico do amigo secreto, né? É, as pessoas já combinarem e darem dicas do que querem ganhar também.
Também,
né?
É legal.
Acho que fica mais aberto a coisas, tipo um valor X, né?
É.
E as pessoas dão duas ou três opções lá do que querem ganhar e pronto.
É. Ela vai dando outra dica.
Outra coisa
tem
que
capô.
Eu acho...
O que eu quero ganhar tem capô.
Tem pneu. Outra coisa que eu acho legal é você, quando você vai comprar um presente pra alguém, você se preocupar em comprar numa loja que seja uma loja de fácil acesso. Não significa uma loja acessível. Não precisa ser necessariamente uma loja barata.
É.
Né? Depende da pessoa. Você vai dar um presente de um valor um pouco mais alto.
Claro.
Mas que a pessoa possa trocar esse presente.
E é primordial, né?
E que não tenha só loja no shopping X, lá na PQP, que a pessoa nem consegue chegar lá
direito. O cara foi pra Belém do Pará em viagem, comprou uma camiseta numa loja de lá e nunca mais vai ter como trocar.
Aí, pô, a pessoa às vezes até gosta do modelo do negócio, mas não serve. Aí ela quer trocar. E aí?
Verdade.
Onde é que você vai trocar aquilo, entendeu?
Não troca, né?
Não troca. Então fica lá aquele presente encostado, assim, que eu acho o fim, né?
Acaba empurrando pra outro parente.
Por isso que todas as roupas devem ser compradas na Hering. Hering, tudo com até lugar. Hering, Marisa, Renner, Riachuelo e C&A.
Então, mas
tudo
esses dias
lugar.
Eu recebi um release aí de uma assessoria falando de uma pesquisa de qual o tipo de presente que as pessoas mais compram, né? De uma pra outra em datas como Natal, essas coisas. E o que mais se compra no Brasil, por incrível que pareça, é perfume.
Perfume.
Que é uma coisa que eu acho muito difícil de você dar de presente pra uma pessoa que
pessoal,
você não conheça,
nossa.
Né? Porque tem gente, você sabe, ah, fulano adora perfume X, eu vou lá e vou comprar um pra ele. Mas tem gente que você não sabe que tipo
verdade,
de perfume
não.
gosta, né? E aí eu achei engraçado, porque eu falei, acho que as pessoas compram completamente no chute, né?
É.
E existem, hoje em dia, existem sites, se você não quer ir numa loja específica e tal, tem um site onde você... Tem os sites, né? Só digitar no Google e procurar, onde as pessoas te dão dicas por estilo. Então, assim, ah, fulana de tal é romântica. Então, pra ela, os perfumes, né? Tem a listinha lá dos perfumes que são docinhos, não sei o quê. E por aí vai. Então, por estilo, né? De pessoa. A pessoa é sexy. A pessoa é...
Funkeira?
É, ela ela quer um perfume pro dia, ela quer um perfume pra noite, ela quer um perfume fresco, ela quer um perfume mais marcante. Então, tudo isso ajuda também na hora de escolher um perfume. Às vezes, pra uma pessoa que você não sabe muito bem qual o gosto,
é verdade.
Né? E uma outra dica que eu achei bem legal, que eu vi esses dias numa revista, é que você pode, se você sabe que a pessoa que vai ganhar o presente, ela usa vários perfumes diferentes, ela não é fiel a um perfume só, que você pode dar um lançamento. E aí a pessoa, geralmente a pessoa com o perfil de usar vários tipos de perfumes, ela gosta de um lançamento porque ela gosta de experimentar coisas novas, né? Então é uma dica a mais aí pra quem quer dar um perfume de presente pra alguém, né?
Bacana.
É outra coisa que é legal de não fazer... É dar de presente aquelas coisas que são meio que utilidades domésticas, né?
Ah, sim.
Ah, é porque aí você tá dando pra casa e não pra pessoa.
Panela
não, e também praticamente tá mandando aí trabalhar, né? Você dá uma vassoura pra pessoa, vassoura mágica, vai facilitar
maravilha.
A sua vida.
É, aspirador de pó.
Meu pai que dizia que ia dar um 3 em 1, né? O rodo, vassoura e o pano de chão.
Chegou a hora de dar voz aos nossos estimados ouvintes, lendo as mensagens que foram mandadas para nós durante as últimas semanas. Mas antes de qualquer coisa, Luiz, qual que é o nosso Twitter?
É o @canalmasculino.
Bárbara, nosso Facebook?
facebook.com/canalmasculino.
E tem também nosso Instagram, que é @canalmasculino. Você pode deixar o seu comentário na postagem desse podcast ou então enviar um e-mail para papoh@canalmasculino.com.br, contribuindo aí, falando sobre o que você achou dos temas explanados nesse podcast ou dando aí uma sugestão de um tema futuro, talvez, pra gente falar. Mas vamos à leitura de e-mails deste podcast. Primeiro e-mail foi mandado por Lucas Garrido e a Bárbara lerá com sua voz angelical.
Saudações, galera do Papo H. Sou Lucas Garrido, tenho 25 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estudo direito, olha, é um colega. E atualmente sou estagiário de um escritório trabalhista. Coitado, é um colega mesmo. Sou usuário de podcasts há tempos e fiquei conhecendo vocês através do podcast da Rede Geek. Comecei a ouvir os podcasts mais antigos e parei no 15, que trata de direção defensiva. Exato sobre isso que venho falar, inclusive sem saber se já lhe explicaram, pois ainda não ouvi a leitura dos e-mails do número 16. As técnicas de direção se dividem basicamente em três: direção defensiva, evasiva e ofensiva. A direção defensiva é aquela que você faz por prevenção. Seria comandar com distância segura ao carro da frente, nos limites de velocidade, sinalizando mudança de faixa, dando preferência, etc. A direção evasiva, quando você faz o uso desse conjunto de técnicas para evitar problemas identificados no trânsito, como acidentes, pessoas na pista, buracos ou outra coisa. Olha o que a gente faz o tempo todo aqui em São Paulo.
Sim, aqui em São Paulo é direção evasiva. É...
All time, né?
All time.
São as famosas manobras, como vocês mesmos falaram do caso em que o sujeito deu um 180 para fugir de um acidente. Já a direção ofensiva é quando você ataca com o seu carro. Muito comum em casos de perseguição que a viatura policial dá um totó no carro que está em fuga.
É, ele dá uma batidinha no carro para desestabilizar ele.
Espero contribuir com vocês, virei ouvinte fidedigno de vocês. Sem aquela frescura de ter medo de mandar beijos para homens, beijos para todos.
Um beijo pra você também.
Beijunda pra ele, um beijo na bunda. É legal porque direção ofensiva pra mim é quando você dirige xingando as pessoas que estão em volta. Mas é legal o que ele falou, porque depois que a gente fez o podcast, eu achei um artigo também na internet falando, dividindo, porque a gente não dividiu, né?
É verdade.
A gente falou de tudo isso e encaixou como direção defensiva. E ele tá correto, na verdade não é só direção defensiva, né? Tem a evasiva e a ofensiva.
Mas, gente, isso aí eu sou obrigada a reconhecer que isso é mania dos colegas, né? Porque toda pessoa que fez direito, ela ama classificar coisas.
Ah, mas tá certo.
Tudo tem classificação, né?
Não, mas
tá
eu acho
certo.
Que tá correto.
Eu não tô dizendo que tá errado, não. Mas isso realmente é uma mania, assim, do pessoal que estudou direito, que estuda. Ah, porque tudo é classificado, é dividido, é categorizado, tudo.
Não, mas o Lucas mandou muito bem. Um abração pro Lucas. Vamos ver o que mais chegou na caixa postal mais movimentada da podosfera brasileira. Luiz, você pode ler o próximo e-mail, por favor?
Ah, mas com toda a gala e respeito, recebemos um e-mail pimposo aqui do Wagner Santos. E ele começa: olá, elegantes apresentadores do Papo H.
Poxa,
coisa chique, né?
Obrigada, hein?
Meu nome é Wagner dos Santos, tenho 23 anos de idade, moro em Mogi das Cruzes, trabalho com tecnologia da informação.
O bom e velho TI.
É. E é a segunda vez que escrevo para o Papo H. A primeira vez foi sugerindo a pauta sobre a carreira de vocês.
Ah,
é o Wagner que é o culpado? Olha aí. Sim, caros amigos, fiquei com peso na consciência após o mimimi da barba.
isso aí, podcast. Mimimi mesmo. É.
No podcast passado, estou aqui para deixar registrado meu profundo agradecimento por vocês terem falado sobre o assunto. Olha aí. Como vou ouvindo o programa Caminho do Trabalho, acabei me esquecendo de enviar o e-mail. Então quero pedir sinceras desculpas a todos.
Tá desculpado.
Confesso que fiquei admirado por terem atendido aos nossos pedidos e achei muito divertida a história de vocês, como tudo foi se encaixando e a persistência que tiveram até chegarem onde estão. Não é bem persistência, a gente chegou, cara.
É um nível de fudidez. É.
Me sinto muito inspirado quando ouço histórias desse tipo. O que ele quis dizer com isso?
Ah, que ele deve estar querendo mudar de vida. Vai
só
virar bloguete
for.
Também.
Obrigado mais uma vez. Quero recomendá-los, com suas permissões, um livro que li recentemente e achei extremamente interessante. E talvez possam se identificarem. O livro chama-se Maestria, do escritor Robert Greene. E conta os passos de uma pessoa do início de sua aprendizagem até se tornar um mestre. É o do Padawan ao...
Exatamente.
ao
até
Jedi.
Até se tornar um Jedi. É.
Por fim, quero parabenizá-los mais uma vez pelo excelente trabalho desempenhado nos podcasts e nos sites. Continuem assim. Abraços, Wagner.
Agora sim, hein, Wagner? Agora sim. Agora achei que
finalmente.
Foi... Agora foi legal. É, isso aí, gente.
E eu vou dar uma dica pro Wagner, já que eu tô sentindo que ele tá querendo mudar de vida.
É.
Ele trabalha com TI.
É.
Então, pra quem trabalha com TI e gosta muito de coisa nerd, uma coisa muito bacana é fazer um podcast sobre cultura nerd. Tem que chamar alguma coisa nerd também, é muito importante isso.
É. Quase não vai soar cópia daquele outro podcast bem famoso.
Não, e é bom porque não tem quase ninguém fazendo isso.
Quase ninguém falando
de cultura nerd.
É um nicho bem pouco explorado.
Isso, é uma boa. Não, cara, se for fazer um podcast, sei lá, meu, faz um podcast sobre cafezinho, qualquer coisa hoje em dia.
É.
Mas essa parte aí tá realmente...
Saturo.
Saturada.
É, uma pena, né? Mas é isso aí.
Mais uma vez, um abraço ao Wagner dos Santos, que já é a segunda contribuição dele ao nosso podcast.
É, isso aí.
E não fique chateado, a gente não ficou chateado com você. A gente tava só pedindo o respaldo do público pra depois da nossa...
É, a gente queria, né? O que vocês acharam? Tipo, a gente é tão ruim assim, né? Algum comentário.
Nossa história de vida foi tão...
Tão triste.
Tão triste assim que não mereceu nenhum...
Pois é.
E lá na iTunes a gente recebeu o comentário de Christian Menta. Christian Menta, o cara tem obrigação de não ter bafo, né? Com esse nome.
Que trocadilho idiota.
Mas é verdade, o cara chama Menta. O título é realmente muito bom. Sou leitor assíduo do blog e acompanho o Papagaio desde o primeiro episódio. Considero um dos melhores podcasts da iTunes.
Olha!
E já há um bom tempo está no meu top 5. A forma simples e dinâmica que os apresentadores utilizam para guiar os tópicos lembra muito uma mesa de bar. Portanto, posso afirmar que durante o programa estou entre amigos. Valeu e continue com excelente conteúdo.
E obrigado pelo apresentadores, né?
É, fomos
garboso, né?
Elevaram a gente à categoria de apresentadores.
É. De simples pessoas que pegam microfones e falam o que vem na telha, né?
Me senti um Raul Gil agora.
Pois é. Chacrinha.
Então vai aí nosso abraço pro Christian Menta. E se você quiser também fazer a sua avaliação, colocar as 5 estrelinhas e deixar o seu comentário lá na iTunes Store, entra lá, faz um comentário, é simples, você só precisa ter um nome como usuário lá, mas isso daí é o de menos. E deixa a sua opinião sobre o podcast, mesmo se você quiser dar um puxão de orelha aí, ou então quiser deixar alguma sugestão de pauta, lá é um espaço que a gente dá muito valor também para as avaliações e para as opiniões do nosso público.
É só dizer o que pensa a nosso respeito. Ó, que medo.
Não, nem tudo. Certas coisas é melhor você guardar para você.
É, né? Deixa quieto.
Chegamos aquele momento melancólico do final do podcast.
Mas já?
Onde ainda temos uma pequena rebarbinha de alegria, porque ainda tem uma dica final.
Dica?
Que dessa vez deve ser dita pelo nosso amigo Luiz Moro.
E vamos nós. E a dica de hoje é de um podcast do site dos nossos amigos, o professor Mauri e o Tato. Fizeram um podcast muito bacana falando sobre tipos de smartphone. Então, como a gente está chegando na época de Natal aí, ou mesmo... Você que agora tá abonado depois do recebimento da última parcela do 13º e quer comprar um telefone novo. Então eles falam sobre os tipos de smartphone, qual o melhor smartphone, qual a diferença entre o Android, o iOS, o Windows Phone, se o iPhone é bom mesmo. Enfim, tem todas as informações necessárias para que você possa avaliar e saber qual é o melhor tipo de smartphone que se adequa à sua necessidade. A gente coloca o link para vocês na postagem do nosso podcast.
Mas a gente sabe, né, que tem muito ouvinte nosso que é ouvinte também do...
Sim, já deve ter até ouvido, mas quem não ouviu ainda...
Do Ultra Geek, mas tá lá, né, legal porque...
A gente não cansa de indicar o Ultra Geek, que é um podcast.
Até porque também a gente participa de muitos.
Sim, a gente tem que dar um recado também que o último Ultra Geek tem a nossa participação, férias de verão.
É só mico, hein, a gente
já vai avisando que é só mico. Se quiser ouvir as maiores presepadas do verão... De todos os tempos, você pode ouvir isso daí, porque as histórias estão muito engraçadas e a gente contando, assim, coisas que aconteceram
na
nossa vida.
Há muito tempo.
E eu não sei se eu estou mais impressionado agora com o fato do Luiz ter dado uma dica de um podcast, porque a gente sabe que ele não ouve podcast.
Isso,
ou uma dica de tecnologia.
Que ele também não é muito ligado.
Smartphone, que ele não está nem aí.
Pois casa. Mas pensando nos nossos ouvintes, veja
é,
só.
É, tá isso. Vendo? O Luiz é como eu. Eu também não sou homem, mas eu fico pensando que dica que eu vou dar pros nossos ouvintes que são homens, não é? Então.
E que você quer dizer? Ele, o Luiz é igual a você, ele não é homem.
Não, não foi ele... isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse.
Vamos parar com essa esculhambação aí, gente.
Vocês entenderam.
Só falta no próximo podcast ele indicar um aplicativo de iPhone. Aí eu caio duro.
Isso não vai ocorrer porque eu não tenho iPhone. Então, então você não corre esse
por isso mesmo, porque eu não sei, de repente o cara
ah,
começa...
mas agora com o 13º do Luiz aí...
Nossa, tá indicando podcast, tá indicando de smartphone, coisa de louco. Luiz,
meu 13º já foi, vocês não correm esse risco.
Ah.
Bom, mas é isso daí, gente. Tristemente, agora com o fim do 13º do Luiz...
A gente também encerra.
Nós vamos nos despedindo, mas antes da gente se despedir, quem merece uma salva de palmas essa semana...
Papai Noel?
Não.
Não?
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Não.
Não?
Esse podcast está saindo no dia 16. Quem faz aniversário no dia 19?
Ah, então, o nosso querido podcaster Ricardo Terrazzo Júnior.
Olha aí, hein?
4.3.
Pois é, não essa conta a idade, não pode contar.
Caraca,
a idade.
Com um corpinho de 27.
Oh, ainda bem que as
de 18.
Não estão vendo, né?
De perfil ainda.
Tô bem pra burro.
Então fica aqui os nossos parabéns ao
então
Ricardo,
é,
né?
Então é, festinha, bolo!
Muito obrigado.
Bolo.
Muito
pior
obrigado.
É que quem vai ter que fazer o bolo sou eu, né?
É, desde que seja um bolo gourmet.
Ah, é um bolo gourmet.
É. Bem, nós ficamos por aqui. Nós vamos tomar agora um Jundiá de pistache.
Gourmet.
Vamos gravar mais um podcast.
É isso aí. Até a próxima, minha gente.
Até
um abração.
Mais, gente. Ai, Feliz Natal pra todo mundo!
É verdade, Jingle Bells pra todos.
Jingle
aí.
Bells pra todo mundo!
Eu não acredito no Natal, acredito na Saturnália.
Ah, bobagem, gente. Feliz Natal, boas festas, que todo mundo gaste muito, coma muito, beba muito, só não saia dirigindo por aí pra não matar ninguém depois na rua ou não se matar. E é isso aí, gente. Tem mais é que aproveitar no final do ano.